Tá, da denúncia que já é meio-dia e 34. Vamos
Tá,
para a denúncia.
é o seguinte, eu conversei com, não vou citar nomes, mas eu conversei com duas das vítimas e que é
Vítimas de?
isso. É o seguinte, um advogado bem-sucedido em Cuiabá estaria sendo acusado, é acusado, aliás, tem oito processos de acusação contra ele de violência doméstica. E entre esses processos também de estupro. Uma das acusações seria da ex-mulher dele. Mas nós vamos falar, nós estamos tentando falar com algumas das vítimas. E parece que é uma bomba, viu, Paulo?
Bomba, bomba, bomba.
Como diz o lapada, lapada, lapada. Que vai explodir a qualquer momento. E aí as meninas provavelmente vão entrar aqui com a gente no ar. E lembra, Paulo, só para. Porque a gente não vai citar nomes no momento, mas lembra vários casos, né? Que primeiro começa assim, depois vai uma outra mulher, descobre que a outra também foi vítima, e depois a outra vai e descobre que a outra, e aí elas começam a tomar coragem. Aí você me pergunta: existe boletim de ocorrência? E por que que elas não vieram à tona antes? Porque entre as denúncias também tem de ameaça.
Bom, então é o seguinte, nós não podemos ser livianos aqui
Sim.
a ponto de pegar uma história que conhecemos de bastidor e levar ao ar nesse momento sem a palavra de quem é o acusador.
Sim.
Então, nós vamos segurar isso para terça-feira. Para terça-feira. Realmente são denúncias gravíssimas, mais de uma, parece que oito. Sobre pessoa absolutamente conceituada até o momento, em que andou se envolvendo, inclusive recentemente, em algumas brigas por aí, com acusações, inclusive levando isso às barras da justiça.
Isso.
Na terça-feira, nós voltamos ao tema aqui,
Paulo.
e com a
Paulo.
participação de quem está acusando quem.
A pessoa quer entrar. Podemos?
Ela quer entrar?
É.
Então vamos colocar. Então vamos colocar. Está no ar.
Vou colocar aqui, tá?
No seu telefone.
Isso.
Então tá bom.
Enquanto isso, a Juliana parece que tem um recado para
Tem aqui
falar.
importante, viu?
Acabou de sair um novo decreto da prefeitura que prorroga a proibição do corte de abastecimento de água até 31 de dezembro. Eu vou ler aqui o primeiro trecho. A prefeitura de Cuiabá estendeu a proibição do corte de abastecimento de água para consumidores inadimplentes até o dia 31 de dezembro. Dessa forma, a concessionária Águas Cuiabá fica vedada de executar tal procedimento, ainda que já tenha oficializado ao usuário o aviso de suspensão do serviço.
Muito bem, isso tinha sido retirado, né? Voltou o corte de luz, por exemplo, não tem problema,
Não tem prorrogação.
não teve
Até o
prorrogação.
momento,
Só
não tem
que isso
prorrogação
é uma
ainda.
política nacional. Agora, aqui da Águas Cuiabá, é um contrato, ela é concessionária do município, então ficou por conta da prefeitura, e isso é o que foi decidido. Meio-dia 38, sim, Priscila Hauer.
Nós estamos com duas das possíveis vítimas, viu, Paulo?
Sim, eu vou deixar você
Sobre
conduzir. Se elas vão se identificar ou não,
Não,
por
no
sua conta.
momento não. E que teriam sofrido casos de violência doméstica, de estupro. Pode falar, tudo bem? Boa tarde. Eu não sei se a gente pode falar tudo bem diante de um caso desse, mas o que de fato aconteceu e relata um pouco pra gente. Você tá no ar já, pode falar. Oi, tá me
Vai
ouvindo?
começar a falar.
Já
Oi, vai
tá no
começar
ar,
falando
já
com
tá
ele?
no ar, pode falar.
Ah, sim. Então, esse cidadão, ele é, pra mim, um sociopata convicto, né? Narcisista, porque a gente cai na lábia dele primeiro através de conquista e tudo mais. Eu cheguei a morar com ele e sofri todos os tipos de violência. Eu me enquadro nos cinco tipos de violência da Maria da Penha. Fui enforcada, quase morri duas vezes, eu me desmaiei. Agressões sexuais, que a gente tem dificuldade em falar, mas a palavra estupro marital mesmo, eu sofria também quase todos os dias. Xingamento, ameaça psicológica. É bem complicado, assim, tive que esperar um tempinho para fazer uma reconstrução completa, porque você sai, eu falo que o único dado mais triste que o número de feminicídio que tem no Brasil é que 90% das mulheres que passam por essa condição de violência doméstica, elas permanecem nessa situação de vítima, porque desenvolvem problemas psicológicos, físicos, transtorno alimentar, tudo mais. Eu fui uma dessas, eu perdi 9 quilos, né, no meu processo de recuperação. O que ele consegue fazer com você é, você literalmente perde, assim, a sua identidade, sabe? Hoje eu olho aquela Mariana e eu não consigo acreditar que eu vivi, que eu passei por isso. E eu comecei a falar isso através das minhas redes sociais, eu tenho um público, de certa forma, considerável. E quando eu comecei a falar, mesmo sem identificar o nome, sem identificar tempo, nada, ele tentou me paralisar, né, fazendo o boletim falso de ocorrência, que é o que ele fez agora aí nessas outras situações, processo, ele te processa para tentar calar, te difamar, e por um momento ele conseguiu mesmo, e aí até eu consegui me tratar psicologicamente, né, porque foi necessário psicólogo, psiquiatra, nutricionista, porque eu desenvolvi quase uma pré-anorexia, cheguei a pesar 49 quilos.
Eu posso te chamar de Má, pra gente poder conduzir? É um sobre um
Não,
um
mas no nome... caso, Mal é o Will.
É não, isso. Ele não é o Má, é, mas é o que eu quero dar um nome, eu vou falar X, né? mas aí, mas como que foi para descobrir, porque a gente está com uma outra vítima na linha também, nós vamos colocá-la no ar, como que foi para descobrir que tinha outras pessoas que também estavam passando, que haviam também sido vítimas?
Exato. É aí que eu vi que eu acho que quando isso daí estourar na mídia vai ser igual o João de Deus, sabe? Vai aparecer vítima de tudo quanto é lugar. Porque eu, quando comecei a falar, por mais que eu não cite nome e tempo, as pessoas sabem de quem que eu tô falando.
Sim.
Assim,
como
quem te conhece sabe.
Pessoa que isso. Tá na linha sabe. Uhum. E o que aconteceu foi, assim, um batalhão de mulheres vindo atrás de mim, falando, eu já passei isso por ele. Ele tem uma conduta ele ameaça, ele grava vídeo de sexo escondido, aí ele ameaça essas pessoas com vídeo, ele tem vários boletins de ocorrência. A gente percebe que esse é o problema, sabe? Quando, por exemplo, bate, ele processa alguém, como nosso sistema judiciário não é interligado, a pessoa não vai lá e pesquisa, né? Todo o histórico que ele tem aí, porque a pessoa tem boletim de ocorrência até de aeromoça, tentativa... alguma coisa aí com sexo, invasão, tentativa de invasão. Então, assim, o histórico dele é bem grande. E, assim, eu falo que a cada, sem exagero, acho que basicamente a cada 2 dias eu falaria agora, porque, assim, quando eu abri tudo na minha rede social foi muito mais intenso. Então, a gente, claro. Eu tenho o nome de várias mulheres no meu processo, né, com prints, sim, com tudo. Todo mundo tem muito medo, porque ele acha, até hoje, aliás, até hoje, né, ninguém parou ele convive na sociedade.
Uhum.
Então, posta foto com pessoas influentes, sabe? É uma maneira,
qual a profissão
que
ele usa
pra falar assim, olha, sou inatingível.
Ele seria um advogado bem sucedido aqui de Cuiabá.
Ele é um advogado.
Isso.
É um advogado.
Frequenta é um advogado.
Quanto tempo isso. Vocês estiveram casados?
É que ela não ouve a nossa pergunta daqui, de
morando junto, olha, não sei se foi 5, 6, ninguém aguenta ficar muito tempo, porque as agressões, eu falo que se eu não tivesse ido morar, eu não sei o que é pior, sabe? Mas, assim, a violência, ela começou desde o momento que a gente começou a morar junto, né? Então, o que acontece do que a gente conversa entre as vítimas é que ele é tão violento, ele é tão agressivo, é diferente, por exemplo, do narcisista príncipe e tal, que, na verdade, ele não consegue ficar muito tempo com ninguém. Então,
vocês chegaram a ter filhos?
Não.
Então,
graças a Deus, mas ele... Esse é um outro método também dele, por exemplo, ele impede você de
engravidar.
Usar meios contraceptivos. Não, ele quer tentar te engravidar.
Ah,
e depois eu descobri, assim, por exemplo, amantes que ele tinha, enquanto estava comigo, vieram até mim me pedir perdão. Isso tá junto, print no processo, sabe?
Claro.
As mulheres... É uma coisa assim que, honestamente, os meus advogados, quando viram, falaram assim, cara, o trem é feio, a hora que isso daí explodir na mídia vai ser igual, vai ser vítima aparecendo pra tudo quanto é lado. Porque nunca viram uma coisa dessa, assim, nem a nível...
Eles
falavam assim, estadual, nacional, eu nunca vi. Eu acho que ele precisa ser objeto de estudo, honestamente, sabe?
Nós vamos falar agora com a outra pessoa, outra vítima que está no telefone, tá? E aguarda com a gente na linha. Paulo.
Tá no ar. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Tudo bem, te chamo como?
chama de si.
Si. Se você quiser, chamarei. Si. É, você estava ouvindo a outra denúncia aqui, né?
Sim, sim.
Você estava ouvindo. É exatamente isso. Ou pior do que isso?
Olha, é exatamente isso e muito mais do que isso. É triste, mas é verdade, né? A gente custa acreditar, a gente acha de alguma maneira que a violência doméstica, que o crime contra a mulher, ele acontece em locais em que as pessoas não têm um nível de conhecimento sobre isso, né? Sobre algum tipo de instrução. E, na verdade, esse caso veio me mostrar que a violência doméstica ela está em todos os lugares. E que ela não é apenas uma violência física, que ela é uma violência emocional, que ela é uma violência psicológica importante, sexual. Enfim,
você também foi casada com ele? Com uma outra vítima que está no telefone? Você...
Sim, sim, sim.
Quanto tempo vocês foram casados?
Casados não é a palavra, né? Nós moramos juntos. Nós moramos juntos um período, uma média de uns 6 meses, acredito.
Sim.
Máximo 7 meses.
Sim, a primeira pergunta que vão fazer bastante, vão fazer, quando surge esse tipo de caso, eles nunca são atuais, é coisa que aconteceu já há algum certo período.
Claro.
A primeira pergunta que você, esse grupo de pessoas vai ter que responder, é por que não denunciou à época?
Então, eu denunciei à época.
Você denunciou?
A minha denúncia, ela é da época.
E por que isso não foi levado a sério?
A nossa justiça é amorosa, a gente está tendo uma exposição relacionada à violência doméstica e a feminicídio, que são mais recentes, né? Isso começou a ter força faz mais ou menos uns 3 anos. Né? Antigamente, a gente precisava ser chamada na delegacia da mulher para reconhecer a queixa, né? E afirmar que essa queixa era verdadeira. Isso aconteceu comigo, existia uma denúncia anônima, fizeram uma denúncia anônima, e eu fui à delegacia acompanhada de um advogado representante dele e neguei as agressões. Então, na minha época, você precisava falar, não, isso está acontecendo comigo, né? E hoje não, hoje você não precisa mais falar isso. Hoje, se acontecer uma denúncia, uma queixa, isso vai ser investigado independente da vontade da vítima. Né? Mas eu fui à delegacia e eu neguei as agressões.
Pois, é justamente isso. Sim, é importante colocar esse marco, que nós tínhamos um período... que a legislação dizia o seguinte, sabe aquela história de retirar a queixa? Isso era válido. Hoje,
sim,
a partir
não,
do momento em que foi feita a denúncia, não tem mais retirada. Continua o processo.
Gente,
por que foi que você retirou as acusações à época?
Eu não retirei as acusações porque eu fui intimada para prestar esclarecimento sobre uma denúncia anônima. Então, não fui eu que fiz a denúncia. E eu fui acompanhada do advogado dele na época, e aí eu contei o seguinte, quando você lida com uma pessoa como essa, você lida com uma pessoa que sabe das suas fragilidades, é uma pessoa que ela sabe te persuadir, é uma pessoa que sabe onde as coisas doem em você, é uma pessoa que tem domínio sobre a sua família, enfim. Então, quando isso aconteceu comigo, inclusive eu fui culpada, né? Eu lembro que eu fui agredida, eu apanhei porque alguém fez uma denúncia anônima e eu não sabia quem é essa pessoa. Até hoje eu não sei quem foi essa pessoa.
Não foi você que denunciou à época?
Não fui eu que denunciei, né? Depois...
Por isso que você negou, porque não foi você que fez.
Não, eu não neguei, não foi que fui eu, não fui eu que fiz.
Você não tinha conhecido?
Porque a denúncia era rica. Eu neguei porque eu estava com o advogado dele e eu fui ameaçada na época.
E você está sendo ameaçada hoje?
Eu não posso responder essa pergunta.
Você tem informação de outras, das outras pessoas de ameaça ou não?
A Mari quer responder.
A Mar
quer responder.
Então, o meu caso ele é mais recente, né?
Uhum.
Eu, na verdade, quando saí, eu fui alertada pela outra pessoa que está na linha. Olha, não demora para fazer denúncia, porque ele processa, ele faz isso. Só que assim, quando você sai de um nível de violência desse, você vira um nada, assim, sabe? Todas nós, assim, pensamos em acabar com a nossa própria vida de tão nada que ele faz você virar. Então, eu precisei, assim, de um tempo de reestrutura psicológica mesmo, psiquiatra, e o meu é recente, para protocolar a denúncia. E essa denúncia está sendo protocolada já certinho no Ministério Público. E aconteceu que, como o meu... teve coincidência com o período de pandemia, né? Os prazos ficaram suspensos, então assim, foi também lidar com a ansiedade, em querer que depois que eu me reconstruí, né? E tive o mínimo de estrutura emocional para aguentar a denúncia, porque a gente sabe que ele vem com tudo e assim, ele tem um poder de compra, de mídia e mais tudo mais, e pessoas do lado. Então assim, se você perguntar para basicamente todas as vítimas se a gente tem medo de morrer, a gente tem, sabe? E eu com fui certeza. Quando eu saí de casa, a última vez que eu encontrei com ele, ele tentou encontrar para conversar, para tentar, bem sociopata mesmo, né? Foi o dia que ele olhou na minha cara e falou assim, você tá indo pros Estados Unidos, né? Porque eu fui pros Estados Unidos, meio assim, vou fugir daqui para ver o que eu vou fazer, sabe? Porque você não consegue pensar em nada. E ele olhou na minha cara e falou assim, você tá indo pros Estados Unidos, só que você não esquece que seu pai, sua mãe e seu irmão estão aqui.
Nossa.
Assim, é uma situação assim que é muito engraçado alguém achar que a gente tem uma história sujada, feia, cheia de dor, entendeu? Com um cara louco, psicopata desse, que alguém quer assim, essa mancha, sabe? Ninguém quer essa mancha na história. Então, e até assim, eu não sei, eu tava escutando o depoimento da outra vítima. Eu acho que, não sei se ficou claro pra vocês, ela, depois de tudo isso, ela tem a denúncia dela, tá? Então, assim, ela tem a denúncia. No meu caso, por exemplo, infelizmente, ninguém fez uma denúncia anônima, mas a vizinha de baixo, ele era tão agressivo, ele quebrou vasilhas de vidro na direção da minha cabeça, eu saí correndo pro outro quarto, me tranquei no quarto de hóspedes, no outro dia ele tinha tirado a chave de todos os quartos. E como ele grita muito, né, ele é grande, enfim, a vizinha de baixo chegou a interfonar duas vezes falando que ia chamar a polícia, mas essa denúncia não foi feita. Então, até para quem tá escutando aqui, gente, denunciem, a denúncia hoje ela pode ser anônima e vocês podem salvar uma vida. Porque eu quase morri, a gente me enforcou. E a única forma da gente intimidar, eu costumo dizer assim, que o mal ele é muito bem organizado. O bem ele não é tão organizado. Então, acho que graças a mídia social, o pouco de visibilidade que eu tenho, eu consegui assim, ter acesso e a gente se reunir as vítimas. Mas você imagina a quantidade de homens como ele, sociopatas, a quantidade de vítimas e que não consegue unir, porque assim, se fosse a gente sozinha, ela sozinha, eu sozinha, fulana sozinha, outra sozinha, cara, a minha sensação é que não ia acontecer nada, entendeu? Assim como não aconteceu até agora, antes da gente conseguir se reunir.
A gente tem...
Quantas são ao todo, Mar?
Desculpa, ex-companheiras que já...
De denúncias.
Testemunhas, exato. Uh-huh. Que são...
Não, nem todas denunciam. Vocês não têm noção da pessoa que vocês estão falando.
Cinco
as pessoas
que
denunciar, ela tem muita coragem.
Que tipo, ele saiu uma vez, teve algum tipo de violência, alguma coisa assim, entendeu? São várias. Cada hora que eu abro meu Instagram, me mandam um perfil de uma falando assim, olha, essa daqui é vítima dele também, sabe?
Bom, ele já está denunciado, isso já formalmente já está na justiça esse processo.
Pela CI, que está na outra linha e que até relatou que a gente não tem noção da dimensão que é o que você quer dizer, né, CI?
Não tem, na verdade, assim, é uma pessoa que, a princípio, né, agora já está ficando um pouco mais conhecido esse caso, esse lado violento, né? É um lobo em pele de cordeiro, uma pessoa que se acha acima de qualquer suspeita, é uma pessoa que circula em festas e sempre
arruma um detalhe importantíssimo, tá?
Fala de Deus o tempo todo, as pessoas confiam, acham que imagina que ele é a vítima, todas as vezes são loucas, mas assim, só quem já passou de um relacionamento com ele pode expressar a verdadeira palavra, que é o que eu vou dizer, que é o terror, o pânico, o desespero emocional que é.
Além disso,
é um terror. É um terror imaginar as coisas que eu passei, é um terror imaginar os socos que eu levei, o nariz quebrado que eu tive. E, claro, é também triste falar que, na época, por coação, por a ameaça de acabar com a vida, com a profissão, com a reputação, eu não tive a coragem de denunciar, né? Isso aconteceu depois. Eu me
quanto sinto tempo?
Orgulhosa
quanto tempo?
Dessa atitude que eu fiz, mas por toda a questão das situações, das chantagens, isso não foi feito no momento da pior agressão, né? Mas o objetivo disso aqui, que a gente está fazendo em relação à rádio, isso aqui é um alerta às mulheres, sabe? Isso aqui é um alerta de que isso não está, isso está em todos os lugares. Um alerta de que quando você vê uma situação dessa, você tem empatia pela mulher que está sendo agredida, sabe? Porque quando você está sendo vítima de violência doméstica, você está emocionalmente, psicologicamente refém do agressor. Você não tem condições de tomar decisões, você é persuadida, você é invadida mentalmente, você é isolada dos seus amigos e você vira, sim, uma refém psicológica.
Sim, então, mas assim, só fazer uma pergunta para vocês interrompendo, até porque o nosso horário está bem apertado aqui. Houveram também, pelo menos chegou ao meu conhecimento, que ele também usaria fotos íntimas para também ameaçar as vítimas.
Sim, meus advogados falaram que a partir do momento que eu denunciasse, eu estivesse preparada para ter, assim, a minha vida íntima exposta em todos os lugares. Então, assim, exatamente por isso que foi necessário o mínimo de estrutura psicológica, no meu caso, que é mais recente, para eu falar assim, cara, agora...
Esse é o principal
argumento
dele, entendeu?
Vai de qualquer jeito, tô preparada para tudo, solta o que ele quiser, que vai ser cada coisa um tiro no pé, entendeu?
Pra eu quero dizer, então, para vocês, que vocês são muito corajosas. Parabéns, podem contar conosco.
Bom, se eu morrer, eu quero que você publique, tá? Pode
não,
publicar e quando, se acontecer isso, você pode publicar com o meu nome.
Vocês já têm o registro feito aqui, até porque essa gravação depois vai para a nossa rede social. E pode contar com a Nativa, pode contar
se
com a
acaso,
Jovem Pan.
E se acaso vocês quiserem, tiverem na semana que vem, quiserem voltar ao tema... Se quiserem, justamente...
Na semana que vem, eu acho legal a gente voltar e a gente dar nome aos bois, porque a gente já vai poder fazer isso, entendeu? Porque
é muito bem.
Que é o que o advogado lhe orientou, né?
A gente sabe de quem se trata, mas estamos aqui absolutamente respeitando a decisão que vocês tomaram dentro do que vocês podem falar.
Muito obrigada.
E alertar e também a gente preza pela nossa segurança, né? O mais importante, a gente preza pela nossa segurança, porque sim, eu tenho medo. Eu tenho muito medo, muito.
Muito bem, eu queria...
Desculpem até enfatizar tanto assim.
Não, o nosso desejo aqui, a nossa função aqui é ajudar. Acho que foi muito importante o depoimento de vocês, sem falar o nome, porque o objetivo aqui não era esse, de fazer nenhum julgamento de ninguém, mas colocar a situação de pessoas que passam por o problema que vocês estão passando e inspirar que outros, não só nesse caso, porque pode haver gente nos ouvindo e sabendo do problema também se unir a vocês, como também outras pessoas que nesse momento podem estar passando algo parecido.
Pessoas,
exatamente.
Né?
E estamos à disposição...
Passando, né?
Estamos à disposição na semana que vem.
Uma mulher agredida. Para você ter uma ideia nessa conversa, quantas mulheres não foram agredidas só nesse período que a gente está conversando.
Verdade. Estamos à disposição, então, na partir da semana que vem, a partir de terça-feira, para que vocês, se quiserem expor com os nomes aos bois, conforme falou aqui a Má, que isso seja colocado para a sociedade, até porque o problema foi levantado, mas é claro que as pessoas querem saber de quem se trata, né?
Claro,
muito obrigado, se Má ou Má, se, tanto faz. Obrigado e parabéns pela coragem.
Obrigada.
E sucesso na intenção de vocês, ok? Bom final de semana, meninas.
Obrigada.
Meio dia 59, nós nos esticamos aqui, todo mundo viu, falta um minutinho para uma da tarde, e o nosso compromisso aqui era até...
Mas é que uma denúncia gravíssima,
é evidente. Eu ia dizer que você estava... Porque você, já que a gente não vai trabalhar na terça, obrigou a gente até...
Claro, e até mais tarde. Mas assim, achei o comparativo, né, assustador quando ela falou do João de Deus, né?
Que era na dimensão do problema. Na dimensão do problema de uma pessoa que está circulando por aí. É, inclusive já está nas páginas da mídia por aí. Tem um quiprocó
recente, né?
Recente por aí. É, nós vamos respeitar aqui o desejo dessas vítimas e não vamos revelar, né? A hora que elas quiserem, elas vão fazer isso. Evidente que isso já está na justiça e é bem possível, talvez, que neste final de semana isso estoure por aí.
Exatamente.
E você que está nos ouvindo vai saber exatamente o que está sendo dito.
E tem aqui também como um canal, né? A gente fala de... para a gente ser seu porta-voz, né?
Sim.
E tanto para falar quanto para te instruir como fazer, né?
Eu queria pedir para as pessoas, geralmente as mulheres que estão sofrendo violência doméstica, elas também sofrem uma pressão psicológica muito grande. É por isso que existe tanta subnotificação. Então eu queria também fazer um apelo às pessoas que sabem de alguém que está sofrendo violência doméstica, a denúncia é anônima. A pessoa não precisa sequer se colocar em risco. Então quem souber, denuncie, você pode realmente estar salvando uma vida.
Mandar um abraço aqui para o Rogério Teixeira, agradecer a Priscila e a Juliana, obrigado Juliana Mundell, obrigado
ganhador,
Priscila,
Paulo.
Priscila Hauer, muito obrigado.
Não, é que eu não sei se você falou ganhador.
Não falei, mas vou falar.
Ah, então tá bom. Sabe o que o Paulo fala, gente? Eu intrometo.
Gente, um dia desse eu mesmo vou...
Ele puxa meu
Eu vou denunciar essas duas meninas aqui. Por essa pressão psicológica que eu sofro aqui todo
não,
dia.
Não, Paulo, mas é que você pede minoria... pra gente te lembrar.
Ah, verdade.
Aí a gente
Você sabe quem ganhou, Priscila?
Quem?
Jailson.
Opa!
Jardim...
Vai comer muita picanha.
Faz que nem eu. Chega lá e acaba com o cupim da casa. Jailson, parabéns, menino. O telefone dele é final 80.
O Paulo também recomenda o carneiro com molho de pasta de dente, né?
Não, lá não tem servido isso.
Claro que sim. Nós comemos lá, não é a Nativas?
E a Nativas.
É, nós comemos lá na confraternização do final
que
do
eu
ano.
Fui, eu não, primeiro que eu não comi.
Você foi nessa, né?
Eu fui, mas não comi, né? E segundo que eu fui...
Mas você falou que tinha gosto de pasta de dente.
Eu falei?
Foi.
É
aquela geleia de menta que eles colocam em cima do carneiro. Maravilhosa.
Maravilhosa. É a melhor churrascaria. Até
mas
pelo
como
nome,
diz o Max,
né?
O Paulo não deixa passar sem uma brincadeira.
Não,
né?
Eu tô com medo do dono da Nativa falar.
Mas
é o seguinte,
coma.
Eu vou continuar com...
Vocês,
continuar
só com, pela propaganda.
Se acaso esse rapaz aqui falou mal do meu carneiro, sumido.
Não, ele não falou mal, mas ele é o Paulo, né, gente?
Mas, ó, o Paulo, só vou falar uma coisa que eu sei que você vai me cortar.
Jailson, liga, vê se tá tempo de vocês final de semana aqui, tá?
Mas é que eu tô olhando a tela aqui, depois do depoimento das meninas, a gente não vai ter tempo, mas nós recebemos várias mensagens de WhatsApp, que infelizmente não vai ter tempo de falar. É isso.
Isso, muito bem. Bom, já perderam a chance de se despedir mesmo, deixa eu aqui, eu vou me despedir e vamos embora. Obrigado, Priscila, obrigado,
Tchau,
Juliana.
Tchau, com Deus, até
Tchau,
terça-feira.
Bom final de semana
até
pra todo mundo.
Até terça, gente. Voltamos na terça-feira às 11h30 da manhã. Daqui a pouquinho tem Valdelício, a Tarde Nativa. Tchau.
Você acabou de ouvir o Reclame na Nativa, o jornalismo comunitário que você tanto queria.